Ouvimos as mãos do músico e compositor Wim Mertens no piano. Este é um dos temas do trabalho que agora lança para celebrar 40 anos de carreira. No ensaio geral, entrevistamos hoje este artista belga que vai tocar em fevereiro em Lisboa. Mais à frente, as novas exposições e concertos que vai poder ver e ouvir em Cascais ao longo deste ano. Paulo Rego, Chagall ou a fotógrafa Viviane Maier são propostas do bairro dos museus. Na música, antecipamos o cartaz do Cool Jazz Fest deste ano. Noutro género musical, esta noite, no ensaio geral, temos ópera. Há uma estreia amanhã no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa. Estas são as mãos virtuosas de Wim Mertens, o músico belga que está a comemorar 40 anos de carreira e que atua em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, no próximo dia 2 de fevereiro. Compositor, pianista, cantor, mas também musicólogo, Wim Mertens é um dos expoentes máximos da música contemporânea. Já assinou várias bandas sonoras de filmes de realizadores, como o Peter Greenaway ou o brasileiro Marcelo Mazagão. Em tempos de balanço de carreira, Wim Mertens prefere pensar o futuro.
By doing this, looking back 40 years,
ao olhar para trás estes 40 anos, é uma experiência muito agradável para alguém que está a criar e para alguém que continua a fazer música. Não é só em teoria, mas é na prática como músico. Talvez seja mais importante, como referiu, dizer que fiz isto sem ter uma atitude fechada. Pode dizer que o que fiz é muito interessante, mas mais interessante é o futuro e ver que novas ligações é que este meu corpo de trabalho pode ainda vir a gerar para continuar.
De olhos postos no que irá criar, Wim Mertens recusa a ideia de estilo. Prefere antes explicar-nos o que o leva a compor.
No meu entender, o importante é eu ser uma pessoa na Europa, na Bélgica, numa determinada localidade. Essa localização deve ser suficiente para ser a fonte ou as fontes da minha própria voz.
Wim Mertens celebra os 40 anos de carreira com o lançamento de uma caixa com 4 discos. Inescapable é uma coletânea com um livro sobre a vida e obra deste compositor que na entrevista quis deixar bem claro que é um músico comprometido com o seu tempo.
Tivemos no século XX as duas grandes guerras mundiais. Vimos como a música reagiu nos anos 20 e depois nos anos 60. Vimos a União Soviética, o Muro de Berlim. Assistimos a todos estes factos importantes. E agora assistimos a toda a explosão em torno das questões ambientais. É importante, quando atuamos e tocamos a nossa música, como compositores, que, de alguma forma, a música esteja relacionada com todas estas facetas da sociedade. Não é algo etéreo em termos de inspiração.
E a Europa tem sido sempre uma constante presença na música de Wim Mertens. O músico diz que desde que participou na Capital Europeia da Cultura em Guimarães, que a temática tornou-se uma constante inspiração. Em breve vai lançar mais um disco com a temática europeia, um continente onde diz haver uma decadência e desinvestimento cultural.
We know since a few decades that the...
Sabemos que desde algumas décadas que a autoridade da Europa diminuiu em termos económicos e culturais. Estou muito curioso para ver que tipo de música irão produzir outras economias como a Índia, a China e o Brasil em resultado de um novo revivalismo económico, porque estas coisas estão todas relacionadas.
Because these things are always very much linked. And something else very important in Europe, we see that.
Outra questão muito importante na Europa, vemos a nível das grandes instituições, como as orquestras sinfónicas, os governos estão a dar menos dinheiro. Temos de ver como essas instituições vão sobreviver ou acabar por morrer. Há também uma questão de autodestruição. Vemos em todos os países europeus, as orquestras, infelizmente, estão demasiado focadas no repertório antigo dos séculos XVIII ou XIX. Acabam por não criar uma ligação com os novos e jovens compositores e músicos. Isto quer dizer que há elementos de autodestruição nestas instituições.
Na digressão mundial que passa pelo Centro Cultural de Belém, no dia 2 de fevereiro, Wim Mertens está a apresentar Inescapable, a caixa com 4 discos que revelam a voz musical deste compositor.
Inescapable apresenta uma seleção de 61 músicas de mais de 700 que eu já lancei em CDs. São 5 horas e 30 minutos de música.
5 hours, 300 minutes listening.
Quando se ouve, deve dar a impressão de que é um trabalho único. É tão longo que tem peças para guitarra, harmónica, piano e voz. Há pessoas a cantar, temos todos os grupos de instrumentos, as cordas, os sopros, a percussão, há também a harpa. Para mim são os grupos de instrumentos em que me foco mais e onde tento encontrar transição entre eles. Tudo é supervisionado por uma espécie de voz, mesmo quando eu não canto.
Everything is supervised by a kind of voice. Even if I don't sing.
E é ao público português que Wim Mertens vem apresentar esta coletânea. Em entrevista ao Ensaio Geral, o pianista fala da sua relação com Portugal, que começou ainda antes de Wim Mertens ter uma carreira de músico.
Devo dizer que a minha primeira visita a Portugal foi em 1975, quando vim de carro, num Citroën 2 cavalos, com um colega meu de orquestra de Bruxelas. Tocávamos os dois guitarra. Ficámos tão impressionados com o que tínhamos ouvido sobre as mudanças em Portugal que dissemos, vamos a Lisboa. E viemos. Levamos dias e dias num carro tão pequeno. Esse foi o meu primeiro contacto com Portugal.
Na altura, Wim Mertens era um técnico de som na Rádio Nacional Belga. Usou as férias de verão para esta viagem na senda dos ecos da Revolução do 25 de Abril. Voltou várias vezes ao nosso país, já para atuar, e recorda em particular o apoio que foi tendo do público desde o concerto no Teatro São Luís em 1983.
Eu era então, pode dizer-se, um jovem compositor belga. É importante que recebamos estímulos das atuações ao vivo para que possamos, ao voltar para casa, criar mais música. Portugal e os portugueses sempre estiveram perto da minha atividade musical e tem sido uma experiência maravilhosa ao longo destes anos.
A música de Wim Mertens vai voltar a ser escutada pelo público português dia 2 de fevereiro no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. Estreia este sábado no palco do Teatro Nacional São Carlos, em Lisboa, a ópera Maria Stuarda, de Donizetti. O espetáculo vai estar em cena até 2 de fevereiro. Serão 5 récitas de uma ópera que tem por base a peça escrita por Friedrich Schiller sobre a história dos Tudor. Em palco está a conturbada relação e luta de poder entre as duas primas, a rainha da Escócia, Mary Stuart, e a rainha de Inglaterra e Irlanda, Elizabeth I. Este período sangrento da história foi inspirador para muitos escritores e compositores. O encenador, que agora se apresenta no São Carlos, já tinha trabalhado a peça para teatro antes de o fazer agora para a ópera.
Eu fatto la regia di Maria Stuart di Schiller.
Eu fiz a Rainha Maria Stuart do Schiller em 2007. Fiz o espetáculo em Itália com uma itinerância por vários teatros e foi um sucesso. Depois recebi o convite para fazer a ópera. E disse que faria a ópera na condição de poder usar os mesmos fatos e a mesma cenografia, porque queria eu próprio revisitar a ópera do Donizetti à luz do texto de Schiller que tinha feito.
Alla luce del testo di Schiller che avevo appena realizzato e potuto quindi in questo modo.
Pude desta forma usar muitas cenas que no texto da ópera estão detalhadas ou que têm apenas pequenas referências numa frase que vem referenciada numa cena inteira de Schiller. Vejo a nível técnico que em cena os cantores adoram trabalhar assim, porque por vezes não compreendem bem as passagens ou o que escreveu Schiller.
Se compreende bem quei vari passaggi se non gli si spiega bene che cosa ha scritto Schiller.
Già furono scritti mais de 20 mil livros sobre a vida de Mary Stuart ou Maria Stuarda. A história em palco é o confronto entre duas rainhas, conta o encenador.
La storia è una storia di due regine. Però non è solo quello, è soprattutto
è la storia di due regine, ma non è solo isso. È soprattutto la storia della relazione delicatissima tra due grandi signore. Maria era legittimamente la pretendente al trono di Inghilterra. Elizabeth tem esse poder con l'aiuto della polizia, diríamos oggi, dos servizios secretos. Consegue esse poder graças ao terror, porque este foi um dos períodos mais sanguinários da história de Inglaterra e da Europa. Foram os confrontos entre católicos e protestantes. Isto é o pano de fundo da ópera.
Tudo isto, obviamente, está sullo sfondo nell'opera. Eu cercato di farlo respirare un po' di più.
Eu deixo isso respirar um pouco no spettacolo. Depois é uma história muito drammatica, obviamente, mas é também uma história muito apaixonada. Por exemplo, a personagem de Lester existiu na realidade. Ele não era ninguém. A Elizabeth vai aos poucos tornando um lord, porque era o seu amante. Lester apaixona-se por Maria e é nesse momento que acontecem coisas terríveis em cena.
E tra le due lì succedono le cose più terribili in scena.
A ópera foi estreada em São Carlos em 1844 e regressa agora sob a direção musical de Fabrício Maria Carminati. Como intérpretes das duas rainhas estarão Alessandra Volpe, que dará voz a Elizabeth, e a soprano russa Ekaterina Bakanova, que fará Maria Stuarda.
We all actually debut, all my colleagues, they sing the first time this opera.
Vamos estrear todos nestes papéis e isto torna tudo mais complicado para cantar. Misturam-se as emoções e o desejo de fazer o nosso melhor. Nas nossas cabeças estão os exemplos de quem já cantou esta música. É um papel muito exigente, especialmente porque o Donizetti mistura a paixão e uma grande agressividade. Essa é a grande dificuldade de interpretar este compositor. Ele inspirou-se muito em Bellini, e o Bellini pertence ao grupo dos compositores mais difíceis de cantar. Em termos estilísticos, é muito exigente e, ao mesmo tempo, sensível. É como se ficássemos nus em cena. Podem ouvir-se todos os erros técnicos.
Because it's stylistically so demanding, so touching, you know, it's everything you as you would be naked, you know, so that you can hear all your technical mistakes.
Nas palavras do encenador italiano Andrea De Rosa, a encenação é simples e comovente.
O espetáculo messo in piedi è uno spettacolo molto semplice dal punto di vista dell'ascia.
O espetáculo como o concebi é muito simples do ponto de vista da cenografia, mas muito rico no que toca à récita. Os cantores estão muito presentes em toda a sequência do espetáculo. A música do Donizetti aprofunda, em certos casos, as passagens que são ditas. Temos, por exemplo, no meu ponto de vista, a cena mais bonita. É a da oração de Maria antes de morrer. É uma cena que, em Schiller, não é tão comovente.
Que é uma coisa, obviamente, que em Schiller não c'è. Cioè, não c'è no senso que não é così comovente.
A ajudar a criar o ambiente estão os figurinos, a soprano Ekaterina Bakanova, que já estava com o vestido da sua personagem, Maria Stuarda, explicou-nos porque os figurinos ajudam também os cantores.
Estou muito contente por nesta produção os fatos serem muito tradicionais. Mantém os cortes tradicionais do que se usava naquela época. A designer dos figurinos, a Ursula Patzak, criou vestidos muito bonitos, em especial para o primeiro ato, que eu adoro. Definitivamente ajuda-nos a sentir melhor a personagem, especialmente com os corpetes, porque nos dão uma postura correta no palco.
A estreia é já amanhã e o encenador Andrea De Rosa está feliz por estar em Lisboa, no São Carlos.
Laborado benissimo. Sono felicissimo di essere qui.
Trabalhei muito bem, estou muito feliz de estar em Lisboa. Já cá tinha estado numa outra ópera. É um teatro muito bonito, mas, sobretudo, trabalha-se com pessoas que têm verdadeiramente uma grande paixão pelo que fazem. Os solistas são fantásticos, bem como o diretor da orquestra. Estou feliz.
Sou feliz.
Numa produção do Teatro de Ópera de Roma, Maria Stuarda sobe ao palco dias 25, 27, 29, 31, às 8 da noite e dia 2 de fevereiro, às 4 da tarde. Cascais volta este ano a receber mais uma edição do EDP Cold Jazz Fest. O hipódromo Manuel Pessoa será o palco para várias noites de verão com música. Carla Campos, diretora do festival, revela no ensaio geral alguns dos cabeça de cartaz já confirmados para o mês de julho.
Já temos três nomes anunciados. 3 de julho, John Legend, que é o grande rei da soul pop. A 22 de julho, a Nena Cherry, que vai trazer um disco novo e que também, por outro lado, é produzido por mais recentes artistas da música eletrónica e jazz, que é o caso de Fortet. Ou seja, ela atualizou-se bastante, juntando-se artistas mais contemporâneos, mas não vai deixar de tocar as músicas dos anos que tornaram conhecido, que foi no início dos anos 90. Também já anunciado o Lionel Richie, 25 de julho, os concertos decorrem todos no hipódromo, e em breve vamos ter, durante o mês de janeiro, muitos mais nomes para anunciar. Vai-se manter também aos domingos, durante o mês de julho, a Cascais Lazy Sundays, são uma programação de DJs que são personalidades ligadas à música, programadores de rádios, de clubes, jornalistas, que se têm juntado ao EDP Cool Jazz começámos em 2018, e que aos domingos, antes de voltarmos a casa, vindos da praia, vamos até ali ouvir uma música nos Jardins da Paula Rego. E o EDP Cool Jazz também, desde em Cascais, acrescentou um palco que antecede ao palco principal, que são as Cascais Jazz Sessions, onde trios de jazz portugueses tocam standards de jazz, mas também interpretam música já seus originais. E enquanto se petisca algo no food court do festival, que é o Cool Pick and Go, pode-se ouvir um som português, mas em jazz, e portanto o melhor do jazz estará também antes dos grandes concertos do palco principal do EDP Cool Jazz.
Antes ainda haverá o ID No Limits, um festival que vai decorrer dias 3 e 4 de abril no Centro de Congressos do Estoril, dedicado à música eletrónica, mas há mais para ver em Cascais. Seguimos ao som de Wim Martens. O bairro dos museus em Cascais está a comemorar 5 anos e com isso chega uma novidade. O Museu da Presidência, na Cidadela de Cascais, passou para a gestão da autarquia. Salvato Teles de Menezes, da Fundação Dom Luís, revela o processo de transição e que exposição prepararam para assinalar o 25 de abril.
A Câmara Municipal de Cascais e a Fundação Dom Luís I ambicionavam poder utilizar ou integrar, pelo menos, o espaço do Museu da Presidência na sua programação, mas enfim, há sempre aspectos administrativos, burocráticos, que é preciso resolver. Acabámos já por resolver isso, com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara e, naturalmente, a aceitação, a concordância do Sr. Presidente da República, e a partir de agora vamos então gerir programaticamente o Museu da Presidência, integrando naturalmente no bairro dos museus, porque isso é que era o aspecto primordial.
E de que forma é que o irão assinalar? Qual será a primeira exposição organizada pela Fundação?
A primeira exposição será comemorativa do 25 de Abril e, neste caso, vamos apresentar aquilo que a mim parece ser um conjunto de documentos importantes para se compreender o que é o 25 de Abril, de muitas perspectivas, porque há nessas obras que nós vamos apresentar, que é a obra que compõe a obra gráfica de João Abel Manta e que ele publicou em diversos jornais e revistas, e que é um elemento importantíssimo, até um documento, eu diria mais, importantíssimo para a compreensão de vários aspectos daquilo que se chamou na altura o PREC.
Além desta exposição sobre a obra gráfica de João Abel Manta, há mais para ver em 2020 em Cascais. Continuamos ao som de Wim Martens. Ouvimos agora o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, que nos fala hoje desta atividade cultural do Bairro dos Museus, em Cascais.
No ano 2020, Cascais oferece-nos um programa que assinala os 5 anos do Bairro dos Museus. Patrícia Herédia apresenta no Centro Cultural de Cascais a sua obra sob o tema do cuidar. recordando a palavra que serviu de mote a Dom Francisco de Portugal, que no século XVII disse: o amigo pretende para o que sempre ama e o amante para o que pode deixar de amar. Um cuida de si e o outro descuida-se de si. Em fevereiro, teremos também no Centro Cultural uma mostra de Moita Macedo, com curadoria de Luísa Soares Oliveira, um autor pouco lembrado, mas muito importante nos anos 60 e 70 do século XX. Ainda em fevereiro, Pintura Democrática, na coleção de Manuel e Luísa Pedroso Lima, um projeto de Joaquim Sapinho, de obras criadas entre o fim do Estado Novo e o início da democracia. Cesarini, Paulo Arrego, Eduardo Batarda, Menezes, Hogan, Ângelo de Sousa, Nikias Skapinakis, Costa Pinheiro, da Costa, Pomar. Em abril anuncia-se a mostra da coleção de Maria João Fernandes, crítica de arte, poeta e ensaísta, que reflete cerca de 40 anos da sua atividade crítica de arte num conjunto significativo de obras de diversas técnicas. Na Casa das Histórias, Paulo Arrego, em junho serão exibidas obras de caráter religioso, onde se evidencia a capacidade imaginativa de reconfiguração das temáticas religiosas num discurso original, em que o sagrado e o profano comunicam através de um vocabulário muito pessoal. E ainda na Casa das Histórias e em simultâneo teremos Josefa Dóbidos, a partir de um conjunto lutável de 6 painéis sobre a vida de Santa Teresa de Jesus, que se encontram na Igreja Matriz de Cascais. Em julho, no piso 1 do Centro Cultural de Cascais, Marc Chagall apresenta Bíblia, um diálogo rico, de novo entre o sagrado e o profano, entre a poesia e o quotidiano. Obras-primas fundamentais. E hoje terminamos a lista iniciada no último ensaio geral dos livros de 2019. Nas memórias, referimos a antologia recentemente publicada na Dom Quixote, de Marcelo Duarte Matias, No Devagar Depressa dos Tempos. Como diz Paula Mourão, trata-se de uma das mais consistentes obras de literatura autobiográfica no português de sempre. Na Caleidoscópio, temos A Casa de Pedro, autobiografia, de Pedro Canavarro. Passa o homem da esfera pública e o homem privado, cosmopolitismo foi matriz para a assinatura da própria liberdade do tempo vivido. No ensaio, refira-se na manuscrito Fernão de Magalhães, herói, traidor ou mito, a história do primeiro homem a abraçar o mundo, de José Manuel Garcia. Uma proeza que marcou a história da humanidade, um exemplo único. Também no ensaio, de José Tolentino Mendonça, na Quetzal, uma beleza que nos pertence, uma escrita poética e confessional que busca um caminho ou a luz perdida na comunhão com o infinito. Nas traduções de Olga Tokarczuk, Viagens numa edição da Cavalo de Ferro, de Javier Marias, Todas as Almas, na Alfaguara, de Alberto Manguel, Monstros Fabulosos, Drácula, Alice, Super-Homem e Outros Amigos Literários na Tinta da China, e de Jonathan Coe, O Coração de Inglaterra, na Porto Editora. Boas leituras.
Terminamos o ensaio geral de hoje com a música do compositor que nos acompanhou ao longo do programa, Wim Mertens. É com um dos temas da coletânea que agora lançou para assinalar 40 anos de carreira que fechamos o ensaio geral, deixando-lhe o convite para vir ter connosco na próxima quarta-feira, dia 29, às 6 da tarde. Vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II a falar sobre os clássicos do teatro. A entrada é gratuita, esperamos por si. Até lá, bom fim de semana.